Mensagem esse que poderia vir com um selo a dizer incorpora 70% de material reciclado, tendo em conta a reciclagem que efetivamente faz. E mais do que isso, o PTRR de facto tem tudo. Tem água, habitação, escolas, universidades, saúde, portos, florestas, energia, digitalização, estradas, bombeiros, empresas, idosos, radares marítimos, silos alimentares. Ficou a faltar uma receita de bacalhau à Brás, uma página para colorir e o sudoku, porque de resto o PTRR tem tudo. Mas dito isto, falemos desta proposta em concreto. O que está aqui em causa já deveria estar feito há muito. Não deveríamos estar a discutir em 2026. Deveríamos ter estado a discutir, quem aqui esteve, em 95 ou nos anos 2000. Só que as prioridades do país, e no caso, por responsabilidade do Partido Socialista, estão sempre ao contrário. Se não, vejamos. Para quem não sabe, existem quase 3 autoestradas a ligar Porto-Lisboa. Para além da A1, o eixo central, temos a linha do Oeste, A8, A17 e A29. E para quem não sabe, quando for terminado o eixo do IC13, vamos ter quase 3 autoestradas a ligar Porto-Lisboa, todas elas em paralelo. Ou seja, prioridades todas trocadas. Isto é inédito na Europa, termos num espaço tão curto 3 autoestradas, quando o que deveríamos estar a fazer era juntar o território, era coesão territorial, era ter este nó que vai servir as populações de Oliveira do Bairro da Anadia, vai servir os parques industriais e as empresas que lá estão, já poderia estar há muito construído. É que, senhores deputados, o que está aqui em causa é o seguinte: se nós estivermos a meio de A1, justamente nesses 23 quilómetros, e quisermos ir para a zona da Anadia, algo que demoraria cerca de 5 minutos, 6 quilómetros, a percorrer este espaço, temos de dar uma volta de 30 quilómetros, temos de dar uma volta que demora meia hora, que polui, que entope a Nacional 1, que não faz qualquer sentido do ponto de vista económico, até ambiental. E, portanto, aquilo que temos a dizer é: faça-se, mas faça-se agora. Não se espere pelas renegociações da concessionária. Faça-se mesmo, não apenas mais um plano, para que no próximo plano de reciclagem que surja daqui a uns anos, vejamos este plano ou esta medida também lá. É para fazer e que se faça agora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Embrião Lopes. Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Partido Socialista, para uma intervenção, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar o Sr. Presidente de Câmara de Anadia, o Sr. Presidente de Câmara de Oliveira do Bairro, assim como os demais autarcas. Hoje debatemos o nó da A1, que tem como intenção servir os concelhos de Anadia e de Oliveira do Bairro. Mas o debate, a discussão que o PSD, que o CDS nos traz aqui, não é muito diferente daquelas que trazem do PTRR. Ou seja, obras que já estavam orçamentadas, que já estão em curso, colocam tudo no mesmo plano, no mesmo programa, ignorando tudo do passado. Vamos então à história, à verdadeira história sobre o nó de Anadia. O Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, eu até entendo que os seus deputados do Chega ou do Bloco de Esquerda não saibam, não estava cá, mas o Sr. Deputado era deputado e devia saber que decorria o ano 2009, debateu este Parlamento o PNI, Programa Nacional de Investimentos, para uma década, foi discutido com os partidos, com as CIMES, com o Conselho Superior de Obras Públicas. A década não passou, ainda estamos a meio dessa década. Foi em 2019, é uma década. Bom, e então vamos ver, os partidos tiveram a oportunidade de apresentar propostas para ser aqui aprovado. Nós estamos a falar de um plano que teve uma aprovação superior a 2/3, ou seja, houve um consenso nacional sobre a prioridade destas obras. E vamos ver que obras é que apresentou o PSD. Pois sobre a rodovia para o Distrito de Aveiro apresentou zero. Vamos então ver o que é que apresentou. Vamos ver o que é que apresentou o Partido Socialista no que toca à rodovia. Quer ver qual foi mesmo a primeira proposta? Está aqui, se quiser, eu posso mostrar, vou ver qual é a primeira proposta. Novo nó da A1 que permite as ligações da Zona Industrial da Amoreira e Gandria, as zonas industriais de Paraíba, Manadia, Vila Verde, Oliveira do Bairro. Veja bem, afinal este tema
já foi aqui discutido, já foi apresentado e foi mesmo pelo Partido Socialista. O PSD não apresentou nenhuma iniciativa. Mas vejamos bem, nós sabíamos bem que os diferentes tipos de investimento teriam também diferentes tipos de financiamento, desde fundos europeus, desde o orçamento do Estado. E sempre fomos dizendo que este investimento, que esta obra seria financiada a quando da renegociação da concessão de A1. Aliás, não é o Partido Socialista que diz, é em outubro de 2023, são os próprios autarcas de Anadia de Oliveira do Bairro, que depois de uma reunião com o governo do Partido Socialista, anunciam o novo nó. Bom, portanto, Sr. Deputado, nós sabemos bem que houve eleições em 2024. A renegociação da concessão deveria ser por esta altura. Portanto, aquilo que nós esperávamos hoje do PSD não era um projeto de resolução, era uma solução. Porque este tema já foi debatido, já foi consensualizado, já foi dado qual seria a fonte de financiamento. A pergunta é, o que é que estão à espera? O que é que estão há 2 anos e meio a fazer? Bom, se estão à espera e dizem que a renegociação está atrasada, nós até podemos entender, nós percebemos isso. Quer dizer, não venham a contar uma história nova, porque das duas uma, Sr. Deputado, Paulo Cavaleiro, ou o PSD quer fazer algo que também já não é novo, que vai sendo useiro e dizer nisso, que é tentar esquecer o passado e apresentar e agora dizer que vai ser agora e que é o PSD. Ou se for isso, é errado, mas é convosco, já nem é um defeito, é feitio mesmo do PSD. Mas aquilo que me preocupa mais é quando se apresenta um projeto de resolução e não mesmo a solução, é porque podem ter medo de o Governo não estar disponível para a realização desta obra. E é isso que eu lhe pergunto, se o Sr. Deputado vem aqui brincar ou está com medo que o seu Governo não cumpra esta obra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Oliveira. Sr. Deputado, tem um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Maria José Aguiar, do Chega. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Hugo Oliveira, é extraordinariamente reveladora a forma como o PS trata os problemas do país. Reconhece, promete, encena, mas depois desaparece. Para os senhores, a criação do nó de ligação da A1 no troço que serve a Oliveira de Barra e Anadia é exatamente o reflexo da política de ilusionismo. Ora, não foram os senhores, ainda não há muito tempo, quem governou com maioria absoluta. Não vos faltou o poder, nem as condições, nem o tempo, mas fizeram, senhor deputado, não, absolutamente nada, zero, nem uma solução, nem um avanço, nem uma proposta sobre este assunto. Mas o mais curioso, senhor deputado, é que quando chega o momento de falar com as populações, o vosso discurso muda. Na legislatura passada, o senhor deputado esteve comigo, reunido com os presidentes destas autarquias, e garantiu-lhes que aquele era, e cito, o momento certo para avançar com a obra do nó de ligação da A1. Ora, era tão certo, que nada aconteceu, nem na legislatura passada, nem nesta. Até me pergunto se o Partido Socialista, no momento certo, é antes ou depois das eleições, ou será apenas naquele instantezinho, quando estão frente a frente com alguém que ainda acredita nas vossas propostas. Ora, senhor deputado, no nosso círculo eleitoral de Aveiro, tanto Chega como PS, elegeram 4 deputados. Mas há uma simples e clara diferença entre nós. Uns assumem compromissos para cumprir, outros assumem compromissos para esquecer. E com isso o PS revela não só uma falta de ação, mas um claro desrespeito pelas populações, pelas autarquias e por uma região que continua à espera daquilo que lhe foi prometido. Assim termino perguntando, Sr. Deputado, quando o Partido Socialista promete e reconhece uma necessidade urgente como a que hoje aqui trazemos, isso significa que vai agir? Ou é apenas mais um episódio da longa novela de promessas feitas para nunca serem cumpridas? Ou será ainda, porque na verdade, Sr. Deputado, não o deixam fazer? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria José Aguiar. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Oliveira, querendo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço a questão, Sra. Deputada. Mas já uma, uma,
uma questão muito simples, que é: convém ouvir a intervenção do seu deputado e não trazer de casa a pergunta feita, porque depois senão não bate a bota com a perdigota, com a perdigota. Senhora deputado, aquilo que eu lhe disse foi que foi o Partido Socialista que trouxe a esta Assembleia, consensualizou, que apresentou, que incluiu a proposta. E aquilo que eu lhe disse, senhor deputado, e aquilo que eu lhe disse, como disse aos senhores autarcas, que era o momento, aliás, anteriormente o governo do Partido Socialista tinha dito àqueles senhores autarcas que era mesmo o momento, porque era com o financiamento da renegociação de A1. Senhor deputado, o PS já não era governo nessa altura, fosse o PS governo, e aquela obra estava feita.
Muito obrigado, senhor deputado Hugo Oliveira. Meus senhores, está tudo mais calmo, ótimo. Para uma intervenção, o senhor deputado Paulo Cavaleiro, do Partido Social Democrata. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu, depois de ouvir o deputado Hugo Oliveira, do Partido Socialista, eu até pensei que estava noutro país, pá. Sinceramente, porque não consigo perceber. Os senhores acham que conseguem enganar as pessoas desta maneira constantemente? Acham mesmo? Senhor deputado, os senhores governaram tantos anos, nos últimos 30 anos, que até eu já perdi a conta. Como é que os senhores são capazes de dizer, porque inseriram esta obra num documento, como é que é capaz de dizer que isso é que faz a diferença? Senhor deputado Hugo Oliveira, desculpe lá, o senhor tem uma lata que eu não consigo perceber, sinceramente, desculpe lá, não faz sentido. E tem que ter mais respeito pelo trabalho que faz aqui no Parlamento e pelos deputados. O projeto de resolução que nós estamos aqui a discutir e vamos apresentar e que vamos votar hoje é um trabalho importante dos deputados. Nós, os nossos projetos, quando o senhor apresentar um projeto de resolução, vou-lhe perguntar então se o nosso trabalho não interessa para nada, se não vale nada. Senhor deputado, este assunto é um assunto que até parece-me que tem consenso por todos os partidos. E, portanto, o que é importante agora é concretizar. Mas não é continuar a falar, a dizer que nós podíamos fazer, vocês tinham inscrito. O que é verdade é que nós sabemos. Nós temos uma iniciativa e os senhores nem uma iniciativa apresentaram sobre esta matéria. Essa é que é a realidade e aqui é que está a diferença. Nós hoje vamos aprovar uma proposta do PSD e do CDS. Do PS não podemos votar nenhuma proposta porque o PS não apresentou proposta nenhuma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento os senhores presidentes de Câmara e demais autarcas e eleitos aqui presentes. E a vantagem de fazer este debate quase na última intervenção é que posso dizer que, por uma vez, há quase unanimidade nesta Câmara. Há unanimidade em que a A1 é um eixo rodoviário estruturante do nosso país, mas que, para além de ser um elemento de ligação, é para muitas pessoas uma barreira. E é para estas mais de 50 mil pessoas que têm de fazer mais de 20 km para poder aceder a este eixo que lhes passa muito próximo de casa, mas em relação ao qual não têm um acesso direto. E é precisamente por isso, da parte do LIVRE, nós estamos ao lado destas populações, nós estamos ao lado destes presidentes de Câmara, destes presidentes da Assembleia Municipal e vereadores, que querem aquilo que é justo, um nó de acesso a este principal eixo rodoviário do nosso país. Mas há até um projeto que já diz onde é que este nó pode estar localizado. Um projeto pensado, um projeto que evidentemente terá de passar pelas fases de avaliação de impacto ambiental, todo o processo de controlo obrigatório, mas que é um excelente ponto de partida para que nós possamos saber então onde é que esta entrada e saída, onde é que este nó pode lá estar. Porque aquilo que nós temos hoje em dia são congestionamentos na Estrada Nacional e no IC2. Aquilo que temos neste momento é tempo perdido por parte das pessoas nas suas deslocações diárias para o emprego ou para qualquer outra razão. E é também um custo acrescido para as empresas da região. Empresas essas que, felizmente, têm conseguido estar a crescer, como aliás têm estado a crescer Anadia e Oliveira do Bairro. Com tudo isto em cima da mesa, há um elemento que foi pouco discutido, que é o facto de haver uma concessão em vigor até 2035, que tem regras estabelecidas, mas que não pode, de modo algum, servir de desculpa para, uma vez mais, estarmos a adiar uma solução que é urgente. portanto, espero que por uma vez que há, se não unanimidade, algo muito próximo disto nesta Câmara, possamos dar um exemplo ao país, possamos dar um exemplo às populações da Bairrada e dizer-lhes que esta Câmara, quando é importante, e quando é importante estar à altura daquilo que os portugueses merecem, sabe agir de forma séria.